Muito bom dia, senhoras e senhores. Saudar suas excelências, senhoras e senhores vereadores, plenário que se encontra, os membros da comunidade, servidores do Poder Legislativo, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Declaro aberta a 18ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. A ata da reunião anterior foi disponibilizada antecipadamente nos termos do artigo 89 do Regimento Interno para consultas e correções. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. E quero fazer uma ressalva aqui que eu estive lendo a ata em decorrência da solicitação dos vereadores em relação àquelas solicitações de alteração e de constar determinados apontamentos na ata e todas constam ali. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 554, vereador Egídio. Substituição de lâmpada nos dois locais abaixo indicados. Número 555 e 556. Informações sobre impressora Braille no município. Elaboração de projeto de lei que institua o calendário oficial permanente de eventos do município de Uruguaiana. Número 557 e 558, vereadora Estela. Informações sobre hasteamento da bandeira nacional e da execução do hino nacional nas escolas da rede municipal, adotadas para o cumprimento da Lei Federal 5.700/1971. Operação Tapa Buracos, na Rua 7 de Setembro, no bairro Mascarenhas de Moraes. Número 559 e 560. Melhoria da infraestrutura da Escola Estadual de Ensino Fundamental, professor Antônio Moacir Pereira Jaques. Recolhimento de vegetação e galhos oriundos de podas na Rua Marechal Deodoro, 3283. Número 561, vereador Egídio. Substituição de lâmpada nos dois locais abaixo indicados. Número 562 e 563, vereadora Estela. Informações sobre as diretrizes de abordagem do tema Páscoa na rede municipal de ensino. Informações das obras públicas realizadas na rede municipal de saúde. Número 565, vereador Celso. Instalação de bueiro na rua Gabriúva, no loteamento Cristal, LBA. Número 566, vereador Bright. Informações sobre a falta de fornecimento de fraldas geriátricas e condições da frota de veículos da saúde. Número 567 a 569, vereador Bright. Patrulhamento e encascalhamento da rua General Canabarro. Reparo no semáforo da Avenida Presidente Vargas com a rua Domingos de Almeida. Reparos na iluminação pública na rua Antônio Mácia. Número 571, vereador Mano Gás. Informações sobre o estoque de medicações na farmácia básica popular para o combate às síndromes gripais. Número 572, vereadora Manoela. Iluminação da pracinha da aviação férrea. Número 573, vereador Mano Gás. Substituição de luminária conforme locais indicados. Número 574, vereadora Manoela. Informações a respeito do uso do ginásio municipal da Escola Rui Barbosa pelos alunos. Número 575, vereadora Estela. Informações e documentação acerca da alegada concessão do selo ouro de transparência, incluindo comprovação documental e comunicações oficiais recebidas. Número 576, vereador Mano Gás. Encascalhamento, patrulhamento, revitalização e desobstrução de valas no bairro Nova Esperança. Requerimentos adversos. Número 570, vereadora Lilian. A Comissão de Serviços Municipais para a convocação de representantes da RGE Concessionária de Energia Elétrica e das empresas de internet para esclarecer os acidentes com choques elétricos e também abandonos de fiações na rede pública. Feita a leitura dos requerimentos.
Pergunto às senhoras e senhores vereadores se tem requerimento verbal.
Requerimento verbal, presidente.
Bancada do PDT, vereador Luiz Fernando.
Requeiro informações sobre o contrato do Finisa, especialmente se já foram pagas a primeira parcela e qual o cronograma de serviço.
Presidente.
Requerimento verbal, bancada União Brasil, vereadora Estela.
Solicito que seja encaminhada à Comissão de Ética desta Casa Legislativa requerimento para apuração da fala da vereadora Manuela Couto, proferidas em plenário na quinta-feira, dia 2 de abril de 2026, nas quais afirma que, durante a reunião da Comissão de Serviços Municipais, realizadas na segunda-feira, dia 30 de 2 de 2026, a discussão do projeto número 17 de 2026, teria ocorrido crime de racismo supostamente cometido por mim, vereadora Estela Luzardo, bem como pelos demais membros da comissão, vereadora Lilian Cuti e vereador Luiz Fernando Bright. Era esse o requerimento, presidente.
Vereadora, deixa eu só analisar uma questão regimental aqui sobre proposições verbais.
Presidente, como todos os requerimentos dessa natureza passam aqui por votação, né, então eu faço esse requerimento verbal embasado no que ocorreu nos anos anteriores, no ano anterior. Obrigada.
Quero registrar aqui a Vossas Excelências o artigo 146 dos requerimentos, parágrafo 4º. Os requerimentos verbais que tratam da solicitação ao Executivo Municipal serão limitados à quantidade de um por bancada em cada reunião, desde que convalidados pelo proponente na forma escrita até o horário regimental anterior do dia seguinte, a resolução 27/7. A senhora pode fazer o requerimento, sim, porém a senhora tem que protocolar o requerimento. Os requerimentos verbais são de encaminhamento ao Executivo.
Obrigada, então, presidente. Será protocolado agora mesmo.
Aí fala que é o Executivo, mas não fala o Legislativo.
Exato. Então, vereadora.
Porque não tem, acho que, se... Vereadora. Eu não quero criar polêmica de forma alguma,
nem
né?
Nem eu, vereadora. Eu estou só me embasando aqui no regimento e consultei Sim. a chefe do expediente, inclusive, não, antes de fazer a manifestação.
Não
há impedimento de Vossa Excelência protocolar o documento. Apenas o resguardo aqui, até para nós evitar um rito administrativo
Obrigada.
Que seja incorreto e a gente aprove aqui e seja objeto de nulidade do seu
não,
ato.
Não, eu entendi.
Só um
Obrigada,
resguardo.
Presidente. Não, eu não quero criar polêmica, longe disso, porque como todos os ano passado passaram pelo plenário, aprovação do plenário, por isso que eu já fiz verbal. Obrigada.
Não havendo mais requerimentos verbais, os requerimentos estão em discussão. Primeira discussão, vereadora Lilian Cuti.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, ao que nos assistem. Eu quero falar sobre esse meu requerimento, que o Bispo Adovanjo fez uma lei, foi uma lei? Não foi, Bispo. Né, já foram pedidos, os outros vereadores também já pediram que retirem essas fiações, até acontecer desse rapaz, agora diz que foi dentro da casa, eu não sei o certo como foi, dessa pessoa cair e levar um choque. E não estão cumprindo. Este é o grande problema. Que não estão cumprindo as leis. Tem que ter uma identificação nos postes. Por isso que eu solicitei à Comissão de Serviços Municipais que convoque os representantes da RGE e das internet. Porque nós temos que chegar num denominador comum. Ou é um ou é outro. Alguém tem que assumir essa responsabilidade. Muito obrigada.
Presidente.
Próxima inscrição, vereadora Estela.
Me somo à vereadora Lilian Cuti, só que eu dou uma sugestão para que a Comissão de Serviços, presidente Mano, encaminhe uma representação junto ao Ministério Público que cuida desse assunto, né, porque se não está tendo a fiscalização adequada, né, dos meios fiscalizatórios que o município tem, não estão sendo eficazes e eficientes, né, nós poderíamos, através do Ministério Público, lograr êxito nesse sentido. segunda-feira, espero até segunda-feira, se não for tomada essa posição, essa decisão dos membros dessa comissão, eu vou fazê-lo. Obrigada.
Presidente.
Próxima inscrição, vereadora Manuela.
Eu quero comentar o requerimento verbal da vereadora Estela.
Está prejudicado, vereador. Porque ele não foi...
Não foi?
Incluso tá. Orientado ela de que agora protocole.
Tão, agora estão com esse mimimi aí.
Não havendo mais quem queira
discutir. Posso comentar no primeiro, presidente?
Próxima inscrição, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham através da rede social do Facebook, Instagram e YouTube. Meu requerimento sobre informações ao Executivo sobre os medicamentos em estoque na farmácia popular. Nós temos tendo diversas visitas, meu presidente, vereadores, colegas, vereadora Lilian, vereador Luiz, que atuam na saúde ferrenhamente, pessoas que trazendo as receitas e nos colocando que o medicamento está em falta. Eu vi que o colega vereador também está pedindo informação sobre as fraldas geriátricas. E nós temos se avizinhando, vereador Celso, vereador Gabriel, temos se avizinhando no período de inverno, um período chuvoso, onde geralmente ocorre os grandes surtos de gripes. E a nossa comunidade, ela começa a aclamar já, começa a aclamar pela falta de medicação. Então, dentro deste requerimento, a gente quer ter acesso à medicação que hoje tem na farmácia e as que não tem, até porque eu me lembro que lá em 2019 eu estava procurando aqui para encontrar o meu projeto, tem um projeto de lei que institui a apresentação dos medicamentos na farmácia popular. Então, dentro disso, eu quero urgentemente informações sobre as medicações em estoque que tem na farmácia básica popular.
Obrigado. Parte,
uma parte para o vereador Aline e uma parte do vereador Luiz Fernando. Obrigado, presidente.
A respeito do seu requerimento, que é muito importante, eu sempre faz horas que eu venho solicitando que planejem, como diz, falta planejamento. As medicações na época de gripe não pode faltar. Inclusive, eu fiz uma indicação ao senhor prefeito sobre a possibilidade de conseguirmos vacina para a bronquiolite das crianças até 2 anos. Porque a gente sabe que é uma doença que mata e as mães estão, inclusive, eu vi no gabinete do vereador Mano, uns pais desesperados porque o filho já teve, ou mudar, quem sabe, para aquelas pessoas que já tiveram a bronquiolite poderem tomar essas vacinas. O que nós não podemos é esperar o inverno chegar para tomar uma posição. Nós temos que ver esses sintomas gripais que já estão começando agora, como diz o humano, as gripes estão muito fortes, nós temos que instigar a população para se vacinarem, porque a gripe está aí, gente, e diz que esse inverno vai ser um dos invernos mais rigorosos. Muito obrigada.
Da sua parte, vereador.
Cedo a parte, vereador.
Essa problemática que o vereador Mano traz, o ano passado nós tivemos um problema gravíssimo, né, de que crianças, por não ter nem espaço, né, mais para colocá-las na pediatria, foram colocadas no pronto-socorro. E nós também temos um problema, vereador, que o médico no posto, ele prescreve um medicamento que não consta na grade da farmácia pública. Não está lá na grade. E aí a pessoa, por vezes, não tem o recurso necessário para comprar aquela medicação e fica desassistido. Ou, como também é o mais comum, como o senhor bem diz, ele prescreve e chega na farmácia, não tem o medicamento. Então, eu acho que nós poderíamos fazer uma indicação ao executivo de que, até vendo a legalidade, de usar recursos do Fundo Municipal de Saúde para que fosse licitado uma rede de farmácias e que pudesse ser usado em casos específicos, principalmente de medicamentos de maior custo, né? Um cheque medicamento, né? Que a gente pudesse autorizar o prefeito a que a secretaria possa fazer esse cheque, que já é feito isso em alguns municípios da região, aqui como Quaraí, Alegrete. Não tem o medicamento, foi prescrito, e aí a população não ficará desassistida. Então, eu acho que é pertinente a sua preocupação, né? Antes, né? A gente tem que prevenir, porque depois a gente já sabe como foi o ano passado, principalmente com crianças. A bronquiolite também foi um mal assim, que nos atingiu, e na realidade foi no estado todo, não haviam vagas em hospitais especializados para tratar. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto nesse ponto, vereador. Muito obrigado pela parte.
Só para concluir, presidente. Obrigado, vereador Luiz Fernando, vereadora Lili, pela contribuição. E para deixar aqui registrado, a lei de minha autoria do ano de 2017 é a lei 37, onde disponibiliza a divulgação dos medicamentos oferecidos na rede municipal de saúde de Uruguaiana. A listagem é de interesse do público em geral, portanto facilita o atendimento aos usuários da farmácia central do município. Então essa lei foi de 2017, da minha autoria, aprovada pelo plenário daquele mandato e sancionada pelo prefeito Rony Mello. Então já deixo aqui esse requerimento de informação e também pedir, tem que ser no próximo requerimento, presidente. Obrigado.
Não havendo mais inscrição para discussão, coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 105, vereadora Lilian. Estudo para colocação de parada de ônibus no loteamento Olavo Rodrigues. Número 106, vereadora Manuela. Instalação de parque de iluminação na Vila do Açude.
As indicações estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, as indicações estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor, número 59, da mesa diretora. Aos policiais civis da DRACO, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas em Inquéritos Especiais de Uruguaiana, e aos policiais rodoviários federais que, dia 22 de março, realizaram a apreensão de 44 tijolos de maconha. Número 60, vereadora Márcia. Ao médico veterinário, Dr. Adenor Fochessato, em reconhecimento aos relevantes e inestimáveis serviços prestados à comunidade ao longo de sua trajetória profissional. Feita a leitura.
Eu vou passar a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho para que eu comente a moção.
Assuma a condução dos trabalhos e passo a palavra ao vereador José Clemente, presidente desta casa.
Excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui fazer uma manifestação em relação à moção proposta pela mesa diretora, da qual eu fiz a indicação à mesa, da mais uma ação nossa da Polícia Civil, através da Delegacia Especializada, da DRACO, e também da Polícia Rodoviária Federal. Essas ações demonstram para nós a grande eficácia dos órgãos de segurança pública em todos os sentidos, porque nós temos os policiamentos ostensivos, repressivos, mas preventivos, que são realizados tanto pela Guarda Municipal, a Polícia Militar, e também nós vimos a atuação em conjunto de vários desses segmentos da segurança. E nesse momento aqui, nós registramos mais uma ação da DRACO, da Polícia Civil, somado aos esforços da Polícia Rodoviária Federal, num êxito, onde foram apreendidos, chegando aqui no nosso município, uma quantia expressiva de maconha. E houve também, nesses outros dias, na sequência, uma outra apreensão, da mesma forma, e o modus operandi, ou seja, o modelo operacional do crime, era o mesmo. Então, é fato de que a nossa cidade aqui está, como tantas outras, obviamente, numa rota de tráfico, mas o registro aqui é da eficiência dos órgãos de segurança, especialmente, nesse momento, a DRACO, a Polícia Rodoviária, que fazem essa apreensão e retiram da comunidade esse produto que certamente para benefício de nós, de cidadãos de bem, principalmente, não seria útil em nada. Ao contrário, a droga é uma decadência, é degradação da sociedade, que inclusive afeta lá no educandário, que nós temos visto muita atitude de pessoas que vão tentar, muitas vezes, se aproveitar da comunidade escolar em algum momento, mas também são adotadas as providências e não obtêm êxito. Então, parabenizar mais uma vez essas equipes aí que fizeram esse excepcional trabalho. Muito obrigado.
Da sua parte.
Devolvo a conta dos trabalhos ao presidente desta casa, vereador Zé Clemente.
Pediu a palavra, vereadora.
Sim, presidente. Quero me somar às suas homenagens, a sua homenagem às forças de segurança, né, estadual, federal e municipal. E quero registrar, né, a importância daquilo que venho tentando que o município adote, que é o monitoramento eletrônico e cercamento eletrônico. Isso é de extrema importância para auxiliar esses agentes de segurança que estão carentes de infraestrutura para trabalhar. E assim mesmo, demonstram sua capacidade e vocação, né, para combater o crime organizado, o narcotráfico e outros tipos de ilícitos, contrabando, enfim. Então, é importante que o município, né, dê prioridade a este modelo de segurança, a esta ferramenta que todos os municípios vizinhos praticamente têm, muito mais evoluídos que nós. Nós precisamos, e reforço aqui, perdemos uma emenda parlamentar do senador General Mourão, de mais de 2 milhões de reais, por não apresentarmos projetos. Conseguimos, logramos êxito, entrei em contato com o senhor ainda quando o senhor era secretário de segurança, daquela emenda parlamentar, que o município se cadastrasse e se cadastrou em último momento, graças a Deus que se cadastrou, para conseguirmos os 420 e tantos mil do deputado Marcel Van Hatten para o nosso interior, que está carente de segurança pública. O senhor sabe muito bem a falta de contingente da polícia, polícia militar, polícia civil e polícia rodoviária federal. Então, assim, isso é uma ferramenta indispensável para o nosso município. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Estela.
Presidente, o PDT se soma às moções.
PDT se soma, eu vou colocar em votação primeiro, não havendo mais manifestação, coloco em votação as moções. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas, se soma as moções à bancada do PDT, Republicanos, União Brasil.
Podemos, senhor presidente.
Podemos, Partido Progressista. Todas as bancadas se somam às moções. Sem dúvida nenhuma, vereadora, o vídeo monitoramento é uma ferramenta essencial, sem dúvida nenhuma. Nós agora passamos em discussão e votações únicas. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda do parecer da CCJ, desfavorável ao PL número 17, considerando que a leitura do parecer foi realizada na reunião anterior, o parecer está em discussão. Antes a emenda aqui, desculpe, senhores diretores.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 1. Parecer desfavorável ao PLO número 17, que institui o Maio Negro no âmbito do município de Uruguaiana, mês dedicado a ações de conscientização sobre a luta, resistência e os direitos da população negra.
Colocado em votação, ou votação, colocado em discussão o parecer.
Peço a palavra para tratar do projeto de lei 17 de 2026, presidente.
Primeira inscrição, vereador Luiz Fernando.
Esse PL que propõe um importante marco do Maio Negro Uruguaiana, eu quero inicialmente parabenizar a iniciativa, pois o mérito da proposta, o combate ao racismo e a valorização da história negra é urgente e indiscutível em nossa cidade. No entanto, ao analisar o parecer jurídico número 011/2026 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, observamos apontamentos técnicos que não podem ser ignorados. O parecer indica vícios formais, com a necessidade de ajustes na terminologia de povo para a população e a correção de competências sobre a organização interna desta casa. Como legisladores, sabemos que um projeto com falhas técnicas corre o risco de ser declarado inconstitucional ou de se tornar uma lei que, entre aspas, não pega, por falta de clareza na execução e, principalmente, no orçamento. A causa racial em Uruguaiana é séria demais para corrermos esse risco. Por isso, sugiro à mesa que solicite a retirada estratégica de tramitação desse projeto neste momento. O objetivo é claro: não queremos que essa lei seja rejeitada por questões de forma. Queremos que ela seja readequada, sanada a cada ponto levantado pela assessoria jurídica, para que retorne a esse plenário com a robustez necessária para ser aprovada, sancionada e, acima de tudo, para ser aplicada com destinação orçamentária e a eficácia necessária. Retirar para corrigir é um ato de responsabilidade com o dinheiro público e de respeito com a comunidade negra, que merece uma lei que seja um instrumento real de transformação e não apenas um texto programático. Conto com a sensibilidade dos meus pares que compõem a mesa e dos demais pares para que possamos construir juntos uma redação final que seja um orgulho para essa casa legislativa. Então, eu faço essa sugestão que seja retirado, que seja sanado os apontamentos e que a gente traga ele novamente, presidente, a esta casa, que com certeza não teremos nenhum óbice de aprovar a lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Luiz Fernando. Próxima inscrição, vereadora Estela Luzardo.
Presidente, me somo à manifestação do vereador Luiz Fernando Bright, porque nós não estamos aqui longe de descaracterizar a importância do tema, né? Isso é indiscutível. O problema é outro. Ele é jurídico e é institucional, né? Não é a questão de mérito que nós estamos aqui analisando, que fique claro para aqueles que não têm entendimento ou alguma dificuldade na leitura dos pareceres, né, ao público presente, aos que nos assistem, enfim. O que está em votação não é apenas uma homenagem. O que está se fazendo é usar lei ordinária para impor obrigação interna ao Poder Executivo. Está no texto: o Poder Legislativo realizará evento anual. Isso não é sugestão, é imposição. E aí fica uma pergunta: desde quando a organização interna da Câmara depende de lei? Desde quando que nós, para nos organizarmos aqui dentro, marcarmos eventos, datas comemorativas, sessões comemorativas, vamos precisar de autorização do legislativo, do executivo? Então aí fica uma pergunta, né, simples: desde quando o assunto interna corporis precisa de sanção ou veto do prefeito? Isso viola a separação dos poderes. É nisso que nós temos que nos adeter. Nós estamos aqui acostumados, né, que o vereador muitas vezes é eleito e vai para secretarias por interesse do executivo ou por característica e competência do agente público que foi chamado. Isso acontece. E é uma base, né? Nós sabemos que aqui o público, o povo, está confundindo a Câmara Legislativa e o Poder Executivo, né? O Poder Executivo não pode interferir nas nossas decisões, formar e criar artigo no nosso regimento interno. É essa discussão, presidente, que eu trago aqui. Né? Isso não pode mais acontecer. Nós temos que deixar delimitado a competência de cada poder. Enfim, prestem atenção, porque a população até confunde. O que, que vocês fazem na prefeitura? Vocês não constroem obras, ou vocês não fazem ruas, ou vocês não... Está me faltando um posto de saúde aqui? Nós não somos poder executivo para que o prefeito sancione um regimento nosso interno ou não, um artigo do nosso regimento. Então, me somo ao vereador Luiz Fernando, presidente, para que a mesa retire o projeto de lei, para que venha como, então, apresentado uma resolução da mesa dessa casa legislativa. Muito obrigada, presidente.
Muito obrigado, vereadora Estela. Próxima inscrição, vereadora Manuela.
Estou vendo que o vereador Bright e a vereadora Estela estão pedindo a retirada para ajustes. É, e uma volta, sim, vamos perder. Vamos perder como a luta racista perde diariamente nas ruas e no mundo. Vamos perder, infelizmente vamos perder. Tá. O vereador Bright disse que tem vício formal, como se a gente não pudesse legislar para nós mesmos. Quando esse assunto começou, fiquei com dúvida também. O que, que fiz? Corri ao jurídico da casa, falamos com a Cláudia, falamos com todo mundo, e não existe impedimento nenhum. Nenhum. Então, quem está preocupado com essa parte da legalidade, não existe. Tá? Fora isso, o vereador Bright pediu vistas na terça-feira. Então, por que, que não botou emendas, não ponderou o que diz que está errado? Por que, que não mudou? Pediu vistas para quê? Pediu vistas para a gente não derrubar o parecer? Ou pediu vistas para, de fato, arrumar o que ele disse que tinha que ser arrumado? Tá? Ó, eu vou pedir silêncio de novo. Porque estou nervosa. Porque a pauta me deixa nervosa. É, alegações como povo negro, vamos dar um parecer desfavorável a um PL que está se propondo a fortalecer a luta antirracista e vamos colocar num parecer da Comissão de Constituição e Justiça a opinião de um ator negro e milionário que já se retratou pela fala infeliz que teve naquela época e hoje faz parte do movimento Vidas Negras Importam. Então, é uma aberração usar a opinião de um ator e também desinformada, porque esse senhor já se retratou há muito tempo e hoje ele faz parte do movimento Vidas Negras Importam. Aí diz também no parecer que no debate contemporâneo há correntes que alertam para os riscos de segmentação excessiva da identidade coletiva. Correntes? Que correntes são essas, gente? Eu digo para vocês, correntes racistas. Aí o ator Morgan Freeman disse, abre aspas, como vamos nos livrar do racismo, respondendo em seguida que isso passaria por parar de falar sobre isso. Volto a dizer, Morgan Freeman, um ator negro e milionário, já se arrependeu dessa frase há muito tempo e faz parte do movimento Vidas Negras Importam. Aí falam também que não é sobre o mérito. Não é sobre o mérito, mas está escrito aqui a opinião dizendo que causa divisão e foi dito isso na segunda-feira. Então, estamos falando do mérito, sim, porque na legalidade não tem nada de errado. Diz também...
Para concluir, vereador.
Ah, não tem como. Ó, fundada em finalidade constitucionalmente ilegítima. Então, o parecer da CCJ, que tem que analisar a constitucionalidade, está dizendo que é legítima. Então, por quê? Por quê? É, presidente, eu tenho algum tempo de fala para...
Ainda não. Só no encaminhamento de votação, o líder da bancada pede na... Mas a senhora conclua só, por gentileza.
Tá. E aí, para a população que, tá, que fica sem saber, acha que, né, que tá acontecendo alguma coisa errada aqui, o PL, no seu parágrafo único, diz: o Poder Legislativo realizará anualmente, na semana 13 de maio, movimento, né, Maio Negro, luta, resistência e direitos. Qual é o objetivo deste PL? Debater e enfrentar o racismo.
Conclua, vereador.
E promover a promoção da igualdade racial. Sinceramente, me choca, vereadora, que alguém seja contra isso.
Obrigado, vereadora. Próxima inscrição, vereador Mano Gás.
Bom dia mais uma vez, presidente, colegas vereadores. Primeiro, gostaria de registrar aqui, Rui dos Santos Garcia era meu pai, era preto, com muito orgulho, preto, negro mesmo. E ele sempre me ensinou a ser honesto, digno e trabalhador. Mas nós estamos no parlamento municipal hoje, através do voto e o voto de todas as pessoas. Mas nós, quando estamos aqui, querendo ou não, todos nós temos um segmento de trabalho. Nós temos aquelas pessoas que nos acompanham e nos dão força e tá lá na luta, ó. Mano nos representa. Vou começar pelo lado esquerdo, Luiz Fernando. Representa a saúde, trabalha pela saúde. A Estela trabalha pelo agronegócio. A Manuela tá se encaminhando para achar a sua identidade. Bispo Padovan, o cristão. A Márcia, a causa animal. O vereador Clemente, a segurança pública. O Egídio, a imprensa audiofônica. A Lilian, saúde. O Celso, saúde. Gabriel, comunidade. E eu, o cristão. Mas um grande detalhe que eu quero chegar na minha fala é que, enquanto nós, parlamentares, deixar muitas vezes instituições ou representações ter o domínio sobre essa casa, vai acontecer isso. E aí, prova disso, eu trago para vocês umas referências, né? Novembro do ano passado, o meu projeto que instituía a Semana Cultural Evangélica foi barrado. Por quê? Porque grupos de outra denominação religiosa entendeu que o mês de novembro seria o mês da cultura afrodescendente e entraram uma representação na casa pedindo a retirada do projeto e a condicionante da troca da data. Perfeito, retiremos o projeto arquivado, que nós vamos retirar agora do arquivamento, botar em votar. Prova disso também... Tem o PL 57 da vereadora Estela Luzardo, que foi derrubado pelo veto do prefeito, onde o parlamento, os professores vieram contra o parecer e foi derrubado. O prefeito vetou e o parlamento acompanhou o veto. Prova disso, agora, no mês de janeiro, uma ação impetrada no Ministério Público do Estado, onde proibia a leitura da Bíblia e a professar o nome de Deus no parlamento. E agora, prova disso, o projeto 17 do vereador Clemente. Que as instituições têm um domínio sobre essa casa. Que as representações têm um domínio sobre essa casa. Eu estou falando, vereador. Estou falando.
Caminha, vereador. Tá,
vou concluir. Então, com todo o respeito que tenho, querendo ou não, nós estamos aqui representando uma classe. E eu represento a comunidade. Mas negros são nossos dias. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Mano. Próxima inscrição, vereadora Lilian Cucci.
Mais uma vez a discussão do PL 17. Mais uma vez eu vou para a capa do jornal. Porque eu vou dizer para vocês, a minha posição é a mesma. Minha fala é a mesma. Não é porque a vereadora Estela colocou aqui o negrão, aquele lá. Será que dá para chamar de negrão? Ah, então tá. Então tá. Porque tem que perguntar. Hoje em dia tu não pode nada mais. Hoje em dia tu não pode se posicionar porque tudo tu tá falando em racismo. E minha posição é a mesma. É a mesma. Eu sou negra e digo para vocês que tem certas coisas que eu não tenho por que aceitar. Não é porque a Estela fez isso, não é porque o Bright fez aquilo, ou o Bispo Padovan, porque eu, a minha posição. Eu tenho a minha posição. Como eu já disse, já tem várias manifestações em prol dos negros, E o racismo que eu penso, eu, Lilian, penso, é isso. É isso. Quando querem impor normas, quando querem impor fatos que já aconteceu há muitos anos, revivendo no presente. Chega, gente. Chega. Chega. Eu sou negra, trabalho, me sustento, não peço nada para ninguém, graças a Deus. E quando peço, graças a Deus, eu pago. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha posição é essa. E não é porque tem o PL, não é porque está o negão esse aí falando, não é. É porque é a minha posição. E eu não vai ser. Eu acho que já existem várias manifestações, isso já é trabalhado diariamente. E vejo, então, que vão ter que começar a fracionar o negro, o branco, o índio, o vermelho, o preto, porque se perante Deus somos todos iguais, por que tem essa distinção? Muito obrigado.
Solicito a palavra, presidente.
Próxima inscrição, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Venho aqui, nesse momento de discussão, no parecer, também em plenário, deixar bem clara a minha posição, que já manifestei durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, sendo um voto dentro da comissão, um voto contrário ao parecer apresentado. Entendo e louvo a iniciativa do vereador Clemente, propositor deste projeto, junto à mesa diretora, que entendo que todas essas ações reparadoras do racismo e do sofrimento do povo negro na nossa sociedade há séculos, elas são válidas e as que já existem têm que ser reforçadas e se mostram até agora, obviamente, que não chegaram ao seu sucesso pleno, porque, infelizmente, o racismo é presente na nossa sociedade. O racismo estrutural, ele está no dia a dia e, às vezes, a gente nem se dá conta disso. Respeito posicionamento diverso que temos aqui nesta casa, e assim é a casa do povo, mas gostaria de deixar claro aqui esse meu posicionamento, que já foi manifestado durante a Comissão de Constituição e Justiça. Só venho a divergir também da colega Manuela. Creio que aqui não há racistas, nesta casa não há racistas. Há posicionamentos e visões diversas, e o meu posicionamento é favorável ao projeto e contrário ao parecer do vereador Bright. Muito
obrigado. Sua parte, vereador Celso.
São dois, né?
São dois.
Concedo a parte ao vereador Bright e à vereadora Manuela.
Aqui tem que ficar claro que a gente está debatendo sobre um parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A minha leitura se atém à redação, que, no meu entendimento, deve ser melhorado, retirado, melhora, volta para a votação. E se cada vez, eu prestei bem atenção à fala do vereador Mano, se cada vez que nós aqui não concordarmos em algum ponto, e principalmente a vereadora Manuela não concordar com os outros colegas, ir para a rede social, fazer corte de vídeo, dessas vezes foram dois, que atiraram tudo para a caçamba dos vereadores, de uma forma direcionada, cortadinha, direcionado. Não, eu quero que eles entendam isso, e que não é a verdade. Se pegar toda... Olha, eu me dei o trabalho de olhar duas vezes toda a nossa reunião da comissão, para ver se houver alguma fala, né? De repente alguém, até não propositalmente, mas se expressou mal. Nem isso. Não há. Então, eu acho que defender as minorias é um direito, é uma pauta do seu mandato, entendo perfeitamente. Só que da maneira que está sendo conduzida, aí eu vou usar a palavra da vereadora Lilian, estamos formando uma nova heroína dentro do parlamento. E não é este Não é isso, pessoal. Não é. Deixa eu só concluir, vereadora. Depois a senhora fala e eu vou escutar atentamente. Tu entendeste? Não, não é por aí. Eu acho que o debate é bem maior. É, o vereador Celso acabou de discordar, vai ser favorável, mas de forma educada, de forma sensata. E é isso que nós queremos. É, a vereadora Lilian já é o jeito dela, demonstra sua opinião, né? Por vezes sem polidez, mas é muito autêntica. Concluindo, o que não pode é fazer esses direcionamentos para umas minorias que eles estão somente pensando na parte ideológica e esvaziando pautas tão gigantescas que nós temos que enfrentar. Muito obrigado, presidente.
Obrigado.
Concluí.
Ideológica, colega de bancada. Ideológica. Agora a pauta racista é ideológica. Aí fica difícil. É, disse que meu vídeo tem recortes. Tem recorte na internet. Se tem recorte na internet, não sei quem fez, não sei onde é que anda, não passo a vida na comunidade, nem nenhum grupo de WhatsApp, não faço parte de nenhum. O meu vídeo postado nas redes sociais, ele tem 8 minutos, inclusive meu gabinete não queria. Eu digo, não, vai botar inteirinho, porque tem que saber por que me manifestei. Quem está se sentindo chamado de racista, bom, aí é problema seu consigo mesma. Porque o que eu respondi foi... Tenho nojo de gente racista. Então, quem é? Ó, racistas por aí, tenho nojo de vocês. Eu não estou dizendo quem são. Agora, se alguém está doído com isso, é problema da pessoa. Tá? Voltando. O parecer, este, ele ultrapassa os limites constitucionais da Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ tem como função analisar a constitucionalidade... A legalidade e a técnica legislativa. Não lhe cabe permitir juízo de valor sobre o mérito da política pública. Muito menos recorrer a argumentos externos e opinativos para fundamentar sua conclusão. A Constituição Federal, de 1988, é clara e inequívoca. No seu artigo 3º, inciso 13 e 4, estabelece como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça ou cor. No artigo 5º, consagra o princípio da igualdade, mas não uma igualdade meramente formal. Trata-se de igualdade material que exige a atuação do Estado para corrigir desigualdade. Então, quando o PLs vem para diminuir de desigualdades, eles estão de acordo com a nossa Constituição Federal.
Conclua.
O parecer, no entanto, tenta utilizar o princípio da isonomia de forma falaciosa, como se tratar igualmente os desiguais fosse cumprir a Constituição, e não é.
Presidente.
Negar políticas públicas específicas sobre o argumento de igualdade é, na prática, perpetuar desigualdades. Bom, acabou meu tempo de fala, gente. Muito obrigada. Depois eu falo, mas eu também vou fazer de sucesso.
Os trabalhos ao vereador Egídio Carvalho, a mim também, falar sobre a proposição que é nossa.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao presidente desta casa, vereador Zé Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, quero de forma muito equilibrada aqui também e sincera dizer a vossa excelência de que a proposição sendo da mesa, e eu pedi o consentimento aos demais membros da mesa para que eu fizesse e eles assim acompanharam, mas é de minha proposição, do vereador Clemente, e a mesa fez o encaminhamento e eu respeito o posicionamento de vossas excelências. Mas eu preciso aqui fazer um esclarecimento em relação à proposta. A nossa proposta, primeiro, vereadora Estela, que foi vossa excelência que deu o parecer ali, ela não encaminha nada ao Poder Executivo. Ela é bem clara aqui no parágrafo único do artigo 1º, que fala que o Poder Legislativo vai fazer o debate. Então não tem vício nenhum de encaminhamento. Não há impedimento legal nenhum de o Poder Legislativo fazer leis ao Legislativo, uma vez de que, vou citar exemplo a Vossa Excelência, agora em junho nós temos um debate do Seminário de Segurança Pública, que é uma proposta minha e é o Poder Legislativo que debate através da Comissão de Segurança Pública, vereador Mano. Aqui tem uma lei de minha autoria, que é o ciclo de debates de prevenção e combate à violência contra as mulheres, que é debatido pela Comissão de Serviços Municipais também. Então não há vício nenhum, não há essa questão de ilegalidade, de vício de origem aqui, ou alguma coisa que impeça o poder legislativo. Depois disso, um conceito básico de povo é um conjunto de indivíduos que em dado momento histórico compartilha laços culturais, históricos, enfim. E o conceito jurídico nada mais é de que são cidadãos natos ligados a um Estado e assim sucessivamente. Então, eu respeito, disse aqui a todos os senhores, as senhoras aqui, a nossa proposição, ela é muito clara. Eu já justifiquei aqui, nós temos na história, nós temos um ponto em Uruguaiana, de que em maio, considerando o dia 13, que nem a raça negra, para não usar povo, então a raça negra, ela, na sua totalidade, não reconhece o 13 de maio como data de abolição, até porque se julga que até os dias de hoje precisam avançar algumas coisas, né? E aí está impetrado o racismo estrutural que nós vimos todos os dias. E também nós vimos de que a proposição ela também considera aquele ponto de Uruguaiana que tem aqui na história que Uruguaiana aboliu seus escravos bem antes do 13 de maio. E que eu gostaria, inclusive, que isso fosse pontuado como ação dentro desse legislativo em debate que nós estamos fazendo, que é um ponto que vai falar da história de Uruguaiana para formular o documento até o final deste ano. Então, a nossa proposta fala bem claro ali no artigo 2º. 1. Promover o diálogo. 2. Reconhecer, valorizar. 3. Destacar e difundir. 4. Fortalecer políticas educativas. 5. Incentivar, fortalecer ações de prevenção ou combate ao racismo e tal. É uma proposta pura e simples, no sentido de falar sobre o assunto no primeiro semestre do ano. Aí me perguntaram, por que que tem que ser? Para falar no primeiro semestre do ano, porque no segundo semestre nós temos também, e é de minha proposição lá, a Semana da Cultura Afro-Brasileira, que eu fiz inúmeras emendas, proporcionando que outros aspectos sejam abordados na Semana da Cultura Afro, né, que ela está ali no dia do Zumbi de Palmares. Ali. Então não é nada demais. Foi uma proposta nossa aqui de fazer com que o parlamento, e também respeito, como disse aqui, porque o debate é próprio daqui. Né? Não há problema nenhum da nossa proposta ser rechaçada, porque o entendimento de vossas excelências aí eu tenho que respeitar. Né? Mas a minha proposta, que eu pedi a quiescência, o consentimento da mesa, foi apresentado por mim. E eu estou aqui defendendo aquilo que eu disse. Não há vício nenhum do legislativo criar leis. Não impõe nada ao Poder Executivo a lei, é do Legislativo o debate, e é nos aspectos aqui que a gente fundamentou a proposta. Mas isso é próprio nosso aqui da discussão, e eu vou me ater aqui ao entendimento, obviamente, de cada um, mas a minha proposta é que se discuta sim, e precisamos muito falar sobre vários temas, e esse é um que deve estar presente diariamente nas conversas que nós temos aqui. Muito obrigado.
Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente desta casa, o vereador Zé Clemente.
Muito obrigado, vereador Egídio. Reassumo a condição dos trabalhos. E
eu gostaria de comentar.
Eu vou colocar, não havendo mais inscrição, vou colocar
tempo de bancada
em votação. A vereadora Estela pede encaminhamento de votação, vereadora, pela
encaminhamento
bancada.
Encaminhamento de votação.
Pois pela então. Bancada do União Brasil.
Respeito o seu posicionamento, sei da sua intenção. Né, da intenção do projeto de lei, só que reafirmo, foi de forma equivocada a proposição. Teria que ser uma resolução de mesa. Aqui nós estamos tratando de atividades do legislativo, não do município, do executivo. Começando por aí. Ele impõe, sim, ao executivo impõe, né, se assim for aprovado, ele impõe, sim, porque tem o verbo realizará evento anual. Isso não é uma sugestão. É determinando. Determinando. A lei vai determinar que o executivo realize o evento.
Não, é que o legislativo realize aí que a senhora não
quer. Desculpa, é que está. Deixa eu.
o Poder Legislativo realizará evento anual com sanção do Executivo. É isso? Ela determina que nós cumprimos esse artigo, essa determinação de realizar o evento anual. Tem que ser por resolução da mesa. É isso. A matéria aqui não está sendo julgada, o mérito, analisado o mérito. Nós bem sabemos, e me assomo à manifestação do vereador Luiz Fernando Bright, que quando um parlamentar usa o seu quinto membro, que é o telefone celular, para distorcer falas e discussão temáticas dessa casa, chamem as pessoas de racistas. Né? Estas pautas, essa forma de agir é chicana, é baixa. É isso que nós temos que entender. Não podemos aceitar a atitude de um parlamentar que distorce a intenção. Isso sim é para criar like para sua bolha. Chega à população uma informação errada, propositadamente. Porque quando o parlamentar não tem pautas sérias para defender, trabalhos realizados aqui de fiscalização, de proteção às minorias ou os mais necessitados, ele tem que criar um factoide. Isso que nós não podemos permitir, caros colegas. Usar o seu quinto membro, que é o telefone celular, que não larga da mão, para fazer esse tipo de ação. Obrigada.
Muito obrigado,
deputado, presidente.
Coordenação de votação. Não, vereador, desculpe, não é coordenação, o senhor tem que pedir um encaminhamento.
Isso,
de votação.
Encaminhamento de votação.
Bancada, tá. Desculpe, do PDT. A vereadora Estela também, vereador, só vou pedir para um título de orientação. Quando conclui o encaminhamento, a bancada diz qual é seu posicionamento.
Sim.
Tá, então.
Tá. Então, presidente, eu torno a repetir aqui que eu pedi vistas, analisei a redação. Existem os pontos ali a serem alterados, na minha visão, que pedi as vistas, e torno a pedir que seja retirada, corrigido, e que venha novamente para nossa apreciação. Quanto ao pronunciamento da vereadora Manuela, são reiteradas vezes, vereadora, que a senhora induz a população a vir. E não é uma indução velada, é direta. Eu vou citar esse exemplo que a senhora fez agora com dois vídeos, um exemplo de uma reunião fechada nossa, fechada. Só vereadores estavam lá, inclusive alguns assessores não foram autorizados a ficar, porque o tema que nós tratávamos naquela oportunidade era sensível. E a senhora fez um vídeo duvidando que o nosso colega Egídio de Carvalho estava doente, colocou, insinuando que ele estava faltando e que não estava trabalhando. Depois, se redimiu, pediu desculpas. Mas desculpa sobre desculpa, às vezes, não é válida. A senhora tem agido de forma leviana. Eu, como líder da bancada do PDT, não vou lhe apoiar nesse tipo de situação. Então, nesse debate que a gente está aqui, é sobre um PL muito importante. É, então, a senhora já fez reiteradas vezes, e eu vou fazer o encaminhamento final pela manutenção do parecer da vereadora Estela.
Muito obrigado, vereador Luiz Fernando.
Senhor presidente, eu encaminho coordenação de bancada, solicito.
Coordenação de bancada, da bancada do Republicanos, nós estamos interrompendo a reunião para a coordenação do Republicanos. Vamos retomar então a condição dos trabalhos. Pedi à vereadora Márcia, que é líder da bancada do Republicanos, que dê o resultado da coordenação de bancada.
Senhor presidente, o resultado da bancada republicana é sim ao parecer.
Muito bem. Então, senhoras e senhores vereadores, em discussão e votação única, como dissemos aqui, o parecer está em discussão. O voto, passamos à votação, que os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O parecer da CCJ, quando votado sim, ele aprova o parecer de rejeição ao projeto e o projeto será arquivado. Aqueles que votarem não vão se manifestar, né, é a contrariedade ao parecer. Se o parecer tiver a maioria de votos que discordem do parecer, o projeto continua em andamento nas demais comissões. Então, vou colocar em votação o parecer da CCJ do PLO número 17. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se.
Eu voto não, presidente.
Vereadora Manuela registra não.
Eu voto não, presidente.
Vereador Egídio Carvalho, não ao parecer.
Não, senhor presidente.
Vereador Celso Duarte, não ao parecer.
Eu voto não, presidente.
Vereador Gabriel, não ao parecer. São 4 votos não, 6 votos sim. O projeto está arquivado. Quero registrar aqui que, mesmo não votando por imposição da minha condição de presidente, obviamente que eu votaria pelo não também. Então, deixo aqui registrado. Então, está rejeitado o projeto, aprovado o parecer da CCJ e o projeto está arquivado. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer do PL número 20.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 20 de 2026, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.353.911,19. Relator, vereador Bispo Padovan. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos em rubricas do gabinete do prefeito na funcional, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, na categoria econômica 33-30-93-39, Rio Grande do Sul, 63-19, fonte de recurso 27-01, outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros dos estados, detalhamento da fonte de recurso 12-30, Defesa Civil, horas máquinas, na categoria econômica 33-30-93-39, Rio Grande do Sul, 63-20, fonte de recurso 17-01, outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros dos estados, detalhamento da fonte de recurso 12-30, Defesa Civil, horas máquinas, na categoria econômica 33-30-93-39, Rio Grande do Sul, 63-18, fonte de recurso 27-01, outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros dos estados, detalhamento da fonte de recurso 12-37, Defesa Civil, cesta básica, e na categoria econômica 33-30-93-39, Rio Grande do Sul, 63-17, fonte de recurso 17-01, outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros dos estados, detalhamento da fonte de recurso 12-37, Defesa Civil, Estado, cesta básica, valores destinados à devolução de saldo na prestação de contas do convênio. Da gestão de pessoal na funcional, folha de pagamento, na categoria econômica 31-90-92-96, ressarcimento de despesas com pessoal requisitado 63-43, fonte de recurso 15-00, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0001 livre, valor para cobrir ressarcimento de despesas com a remuneração da servidora à disposição do município de Uruguaiana, correspondente ao período de dezembro de 2022 a dezembro de 2025, conforme previsto em termo de cedência com o município de Viamão. Da Secretaria Municipal de Fazenda, na funcional, atendimento ao contribuinte, fornecedores e órgãos fiscalizadores, na categoria econômica 3390-3100, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras, 6321, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 0001, recurso livre, valor para atender despesas referentes às premiações a consumidores mediante a utilização da plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul, conforme previsto na Lei 5.885/2025 e Decreto número 761/2025 da Secretaria Municipal de Educação. Na funcional, qualificar as escolas de ensino fundamental na categoria econômica 3190-1100, vencimentos e vantagens fixas, pessoal 6323, fonte de recurso 2599, outros recursos vinculados à educação, detalhamento da fonte de recurso 1195, devoluções de desapropriação, processo 24.909/2021, por superávit financeiro, para suprir pagamento de vencimentos e vantagens fixas do Magistério Municipal. Na funcional, investir e manter a infraestrutura dos espaços escolares com acessibilidade, segurança, suficiência, qualidade e bom aproveitamento nas unidades escolares, na categoria econômica 3390-3000. Material de consumo, 6324, fonte de recurso, 2569, transferências de recursos do FNDE, detalhamento da fonte de recurso, 1218, escola em tempo integral, ETI, por superávit financeiro para suprir aquisição de material de consumo utilizado na manutenção de unidades escolares vinculadas ao programa ETI, escola em tempo integral. Da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, na funcional. Cria o plano de mobilidade urbana, garantindo assim desenvolvimento nas diversas áreas, tanto no bem-estar social como no desenvolvimento econômico, na categoria econômica 4490-5100, obras e instalações 6325, fonte de recurso 1700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1228, pavimentação do recuo para transporte coletivo por aporte de recurso financeiro a realizar-se conforme contrato de repasse. Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, na funcional, manutenção do piso de transição de média complexidade, Centro Dia, na categoria econômica 3390-9200, despesas de exercícios anteriores 6353, fonte de recurso 2660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, detalhamento da fonte de recurso 1141 BL PCMAC FNA S. Valor para correção da nomenclatura de detalhamento de fonte de recurso, que substituirá da fonte 1142, sistema de estacionamento rotativo, pago municipal, por detalhamento de fonte de recurso 1141. Na funcional, manutenção do programa Acessuas Trabalho, na categoria econômica 3190-1100, vencimentos e vantagens fixas, pessoal 6326, na categoria econômica 3190-1300, obrigações patronais 6327. Na categoria econômica 3390-3000, material de consumo 6328. na categoria econômica, 33,90, 39,00, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 63,29, e na categoria econômica, 33,90, 49,00, auxílio transporte, 63,30, todas as fontes de recurso, 16,60, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, detalhamento da fonte de recurso, 11,14, Programa Nacional, Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, para correção da nomenclatura do programa Acessuas Trabalho, que quando da elaboração da LOA 2026, a mesma ficou com a nomenclatura de Programa Primeira Infância no SUAS, porém o código correto do desdobramento da fonte de recurso 114, Programa Acessuas Trabalho. Da Secretaria Municipal do Interior e Distritos, na Funcional, Manutenção, Modernização e Estruturação, CEMID, na categoria econômica 33,90,92,00, despesas de exercícios anteriores, 63,32, fonte de recurso 15,01, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 0,001, recurso livre, valor para cobrir despesas referentes a serviços executados no interior, no exercício anterior junto à CEMID. Servirá de valor para atendimento das despesas de que trata este projeto o remanejo de recursos livres da transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, aportes financeiros vinculados à Defesa Civil e ao Programa Pavimentação, conforme contrato de repasse 93.96.32/2022 e superávites financeiros vinculados ao Programa Escola em Tempo Integral e devolução de desapropriação. Diante do contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 6 de abril de 2026, vereador Bispo Padovan, relator, 2 votos de acordo, 1 voto contrário. Tem voto em separado. Comissão de Finanças e Orçamento, voto em separado, contrário. Projeto de Lei Ordinária número 20/2026, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.353.911,19. Na qualidade de membro desta comissão e com fundamento no regimento interno, apresento o voto em separado, contrário, pelas razões a seguir expostas. Relatório. O exercício do mandato parlamentar, especialmente no âmbito do Poder Legislativo Municipal, não se limita à produção normativa, mas compreende de forma indissociável a função de controle externo da administração pública, a qual se materializa, em grande medida, por meio da atuação técnica e responsável das comissões permanentes. Neste contexto, a Comissão de Finanças e Orçamento desempenha papel central, incumbida de examinar com rigor técnico a legalidade, a regularidade e a viabilidade das proposições de natureza orçamentária, não podendo sua atuação se reduzir à mera formalidade procedimental. É sob essa perspectiva de dever institucional de controle e responsabilidade fiscal que se analisa o projeto de lei ordinária número 20/2026, da iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. A matéria foi submetida a esta comissão, tendo sido apresentado parecer favorável pelo relator. Fundamentação. Com a devida vênia, não é possível acompanhar o parecer apresentado. Isso porque o referido parecer limita-se essencialmente à reprodução do conteúdo do projeto e de sua justificativa, sem realizar exame técnico mínimo acerca dos requisitos legais exigidos para abertura de crédito adicional especial. Nos termos da Lei nº 4.320, de 64, a abertura de crédito adicional exige a demonstração de elementos fundamentais, dentre os quais a indicação precisa da fonte de recursos, a compatibilidade com o planejamento orçamentário e a regularidade da operação do ponto de vista fiscal. Ocorre que, mesmo em análise perfunctória da documentação que acompanha o projeto, realizada no exíguo prazo de 60 minutos, decorrente do reiterado uso do regime de urgência pelo Poder Executivo, convertido na prática em regra e desacompanhado de motivação idônea, já se evidencia a ausência de elementos técnicos mínimos indispensáveis à aferição da regularidade da proposta. A justificativa apresentada para o regime de urgência limita-se a alegações genéricas de que os recursos seriam vinculados e de aplicação imediata, com suposto prazo exíguo para sua utilização, sem, contudo, demonstrar, de forma concreta e individualizada, qualquer risco efetivo de perda de recursos, descumprimento de obrigação ou dano imediato à administração. Não se indicam prazos específicos, marcos contratuais, condicionantes legais ou qualquer elemento objetivo que permita aferir a real necessidade de compressão do trâmite legislativo. A simples natureza vinculada dos recursos por si só não caracteriza a situação excepcional, tratando-se de condição ordinária da execução orçamentária, incapaz de justificar o afastamento do devido processo legislativo. O que se verifica, portanto, não é urgência, mas a tentativa de impor celeridade artificial à deliberação legislativa, em prejuízo do controle técnico que cabe a esta comissão. Nesse contexto, evidencia-se a insuficiência de elementos essenciais, especialmente quanto à efetiva existência e disponibilidade dos recursos indicados, à adequação, classificação das dotações orçamentárias criadas, a compatibilidade integral com o PPA, LDO e LOA vigentes, a demonstração detalhada da origem dos superávites financeiros mencionados, a regularidade dos vínculos das transferências indicadas. Ainda assim, o parecer apresentado não enfrenta nenhum desses pontos, limitando-se a descrever as rubricas orçamentárias e a concluir, de forma genérica, pela aprovação da matéria. Em outras palavras, não há no parecer exercício real da competência da Comissão de Finanças e Orçamento, que não se esgota na descrição da proposta, mas exige controle técnico sobre sua legalidade e viabilidade financeira. A ausência de análise material compromete a própria finalidade da tramitação pelas comissões, transformando o parecer em ato meramente formal, incapaz de subsidiar validamente a deliberação plenária. Tal situação configura esvaziamento do controle interno exercido no âmbito das comissões, no processo legislativo, o que em matéria orçamentária assume especial gravidade. Não se trata de divergência de mérito, mas de insuficiência técnica evidente, constatável desde uma análise preliminar que impede a formação de juízo seguro sobre a regularidade da proposição. Além disso, o cenário revela a violação ao devido processo legislativo, uma vez que a tramitação pelas comissões exige exame real e efetivo da matéria, não se satisfazendo com mera passagem formal. Não basta passar no papel. É indispensável o exercício concreto da função técnica atribuída à comissão. No caso, o parecer revela-se materialmente irrelevante, por não cumprir a função institucional da Comissão de Finanças e Orçamento, que é o controle técnico orçamentário da proposição. O que se verifica é a elaboração de parecer meramente pro forma, característico de atuação cartorial da comissão, sem qualquer análise de mérito financeiro ou enfrentamento dos requisitos legais aplicáveis. Em termos objetivos, o parecer não realiza análise técnica efetiva, limitando-se à reprodução substancial do conteúdo do projeto, sem exercer controle real sobre sua legalidade e viabilidade orçamentária, de modo que sua pertinência se revela apenas formal e não material. Conclusão. Ressalte-se, por fim, que a aprovação de matéria dessa natureza, desacompanhada da devida instrução técnica e em contexto de esvaziamento do controle interno das comissões, pode ensejar questionamentos no âmbito do controle externo, inclusive quanto à regularidade do processo legislativo e da própria operação orçamentária. Diante do exposto, apresento voto em separado, contrário à aprovação do projeto de lei ordinária número 20/2026, em razão da ausência de análise técnica adequada e da insuficiência de elementos mínimos obrigatórios para abertura de crédito adicional especial, sem prejuízo de reapresentação da matéria devidamente instruída, fundamentada e minimamente apreciada em seu relatório. Não se pode substituir controle técnico por mera reprodução de texto. Sala das Comissões, 6 de abril de 2026, Estela Luzardo Alves, líder do União Brasil. Feita a leitura, senhor presidente. Ah, tem um verbo.
Ainda tem?
Não.
Não, presidente. O projeto está em discussão. Vai discutir, vereadora?
Sim.
A palavra à vereadora Estela Luzardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste. Aqui não se trata de divergência política, mas de análise técnica. Estamos tratando de crédito adicional, matéria que exige rigor. Contudo, o projeto apresentado não traz demonstração adequada da fonte de recursos, nem clareza quanto ao superávit, tampouco comprovação de compatibilidade com o PPA, com a LDO e com a LOA. E o parecer da comissão, com a devina vênia, não enfrentou esses pontos, não realizou qualquer análise técnica, limitando-se à reprodução do conteúdo do projeto, o que é verificável no SAPL por qualquer interessado. Não sei se todos os vereadores analisaram o projeto de lei enviado pelo Executivo e da forma que ele foi enviado. Isso seria de extrema importância que os parlamentares aqui analisassem a documentação juntada que instruiu o projeto de lei. Isso compromete o papel da Comissão de Finanças, que não é meramente formal, mas de controle. Além disso, novamente se invoca o regime de urgência sem demonstração concreta da urgência. Não há indicação de prazo, risco ou justificativa objetiva que sustente a compressão do trâmite legislativo. Esse tipo de prática enfraquece o poder legislativo, enfraquece o nosso papel como fiscais do executivo, como fiscais do povo na aplicação dos recursos públicos, que é tão caro e, pelo que se está vendo, escasso nos dias atuais. Todo município tem câmara, mas poder legislativo pressupõe independência, responsabilidade e exercício efetivo do controle. A pergunta é: qual impressão fica para o cidadão? Uruguaiana tem câmara ou tem poder legislativo? Não se trata de rejeitar a matéria em si, mas de afirmar que não se pode aprovar crédito público sem a devida instrução. A comissão tem dever, claro, verificar, cobrar e emitir parecer com análise técnica real. Do jeito que está, o processo fica fragilizado. E, posteriormente, a responsabilidade recairá sobre esta casa. O controle deve ser exercido aqui, no âmbito desta casa, com a responsabilidade institucional. Caso contrário, a matéria acaba sendo submetida a instâncias externas, o que não é desejável que aconteça. No mínimo, um constrangimento institucional para este parlamento. Por essas razões, apresentei o voto em contrário.
Para concluir, vereadora.
Presidente, quando o poder legislativo não está funcionando, e quando é apresentada uma representação, tanto no Ministério Público Estadual, quanto no Tribunal de Contas, e desta representação surgem efeitos, né, confirmando as alegações dessas representações, significa que nós não estamos cumprindo o nosso dever. Talvez tudo isso, conclusão, talvez tudo isso seja novo para esta casa. Porque nunca teve essa atitude de fiscalização. Dessa forma que nós estamos, que o meu gabinete está fazendo. Eu peço a compreensão dos pares que esse projeto seja, que o meu parecer seja, que o meu voto em separado seja aprovado e que o executivo envie de forma adequada o projeto de lei, assim como veio o outro projeto que a vereadora Lilian Cuti fez o parecer. Veio completo, veio legal e foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Não havendo mais inscrições para discutir, o presente projeto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se.
Contrário, presidente.
Voto contrário, vereador Luiz Fernando Bright.
Voto contrário, favorável ao meu voto separado.
Voto contrário registrado pela vereadora Estela Luzardo. Com 8 votos sim e 2 não, o presente projeto está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer ao PL número 21.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 21 de 2026, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.656.250,67. Relator, vereadora Lilian da Rosa Cuti. Parecer. O presente projeto de matéria orçamentária tem por objetivo a solicitação de abertura de crédito especial nos orçamentos das seguintes unidades administrativas. Secretaria Municipal de Educação. Na funcional, criação do Centro de Atendimento Multidisciplinar e a qualificação do Atendimento Educacional Especializado, AEE, Acessibilidade e Inclusão de Crianças e Estudantes na categoria econômica 3390-3900, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 331, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0020 MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, valor para suprir despesas do projeto escola, referência para implantação de assistência escolar inclusiva, voltada aos estudantes com transtorno do espectro autista, TEA. Valor de R$ 370 mil. Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na funcional, operacionalização da Segurança e Trânsito Municipal e implementar a Patrulha Maria da Penha, para realizar visitas periódicas e monitoramento das mulheres com medida protetiva. Na categoria econômica, 3390-9200, despesas de exercícios anteriores, 474. Fonte de recurso, 1752. Recursos vinculados ao trânsito. Detalhamento da fonte de recurso, 1009, multa de trânsito. Recurso vinculado, valor para suprir despesas de manutenção realizadas nas viaturas da Guarda Civil, agentes de trânsito e do setor de sinalização viária. Valor R$ 80 mil. Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, na funcional, manutenção do serviço de acolhimento de idosos em instituição lar de longa permanência. Criação da Casa de Recreação para Idosos de Baixa Renda, na categoria econômica 3390-3900. Outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 593. Fonte de recurso, 1669. Outros recursos não vinculados, assistência social. Detalhamento da fonte, 1259. Fundo Municipal de Desenvolvimento Social. Valor para suprir despesas da contratação de instituição lar de longa permanência para idoso, mediante mandados judiciais. Valor de R$ 50 mil. Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. Na funcional, fomentar a implantação de projetos de pesquisa e desenvolvimento, construindo arena multieventos do município. Na categoria econômica, 3390-3900. Outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 803. Na categoria econômica, 33.90.92.00. Despesas de exercícios anteriores, 806. Na categoria econômica, 44.90.51.00. Obras e instalações, 808. E na categoria econômica, 44.90.52.00. Equipamentos e material permanente, 809. Todas da fonte de recurso, 17.59. Recursos vinculados a fundos. Detalhamento da fonte de recurso, 12.52. Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fundê. Por aporte financeiro para suprir as demandas necessárias à continuidade de ações e projetos no exercício de 2026 do Fundê. Valor de R$ 2.082.250,67. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Inclusão na Funcional. Melhorias das estruturas da ISMEL na categoria econômica 3390-3000. Material de consumo, 856. Fonte de recurso, 1501. Outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso, 0001, recurso livre. Valor destinado à aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de projetos sociais executados pela ISMEL. Servirá de valor para atendimento das despesas de que trata este projeto, a redução de recursos vinculados ao trânsito, a fundos, assistência social, outros recursos não vinculados e superávit financeiro vinculados ao Fundo de Desenvolvimento Econômico 0001, repassados à conta corrente 000-575-231-199, dígito 0, da Caixa Econômica Federal, valor de R$ 474 mil. Após análise técnica, constatou-se que a proposta apresenta viabilidade e está em conformidade com os critérios legalmente estabelecidos para a matéria, os quais incluem indicação das funcionais programáticas às quais os créditos serão destinados, descrição dos programas e ações aos quais os créditos adicionais serão incorporados. Relação das rubricas orçamentárias a serem inseridas no orçamento vigente. Especificação dos valores e respectivas fontes de recursos que serão vinculadas aos créditos adicionais. Identificação das fontes de compensação orçamentária, reduções, bem como de superávites financeiros com respectivas indicações de contas bancárias, conforme determina a legislação vigente. Destaca-se, por fim, que os créditos adicionais, ora propostos, têm como finalidade principal o atendimento de despesas de custeio, investimentos e devoluções decorrentes de convênios, necessários à correta prestação de contas das secretarias envolvidas. Tais convênios necessários à correta prestação de contas das secretarias envolvidas. Tais procedimentos são comumente realizados no início de cada exercício financeiro e visam garantir a execução orçamentária adequada no exercício corrente, incluindo ajustes pontuais identificados após a implantação da peça orçamentária. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2026, vereadora Lilian Cucci, relatora, 4 votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Não havendo quem para discutir, a vereadora Manuela.
Eu só quero fazer uma manifestação, que fico feliz com esse projeto, porque a gente tem aqui essa, né, essa abertura de crédito adicional. A gente tem aqui duas pautas nossas, uma que vem desde 2021, que é a Patrulha Municipal Maria da Penha, no âmbito da Guarda Municipal, e agora este PL libera recursos para ela, então finalmente vai sair do papel, e isso nos deixa muito feliz. E também recurso para a Arena Multieventos, que a gente colocou no PPA e na LDO como emenda. É um espaço que vai desafogar outros locais de evento, e evento é retorno financeiro para o município, além, né, da cultura, do lazer que a gente tanto defende. Então, eventos são desenvolvimento econômico e a gente fica muito feliz de ter nessa abertura de crédito aqui valores para essas duas pautas que a gente vem há um bom tempo falando. Muito obrigada.
Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. O PL número 21 está aprovado. Em segunda discussão e votação, solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao PL número 9, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de lei ordinária número 9 da mesa diretora. Altera o caput do artigo 4º da Lei 5.675, de 27 de fevereiro de 2024, que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação, senhoras e senhores vereadores, observem e votem no painel eletrônico. Está encerrada a votação. Com 9 votos sim, tem que desconsiderar o meu voto, por isso que... E 1 voto não, o presente projeto está aprovado. Solicito à secretária, faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar. Número 11, vereador Egídio, justifica ausência parlamentar na reunião ordinária do dia 5 de março. Número 12, vereador Mano Gás, justifica ausência parlamentar no período de 30 a 3 de março. Número 13, vereadora Estela, justifica ausência na reunião ordinária do dia 3 de março. Número 14, vereador Padovan, justifica ausência na reunião ordinária do dia 17 de março.
Serão encaminhados às comissões técnicas da casa.
Projeto de lei ordinária número 23 da vereadora Lilian Cuti. Dispõe sobre a proibição do uso de cigarros eletrônicos ou similares em locais públicos no âmbito do município de Uruguaiana, bem como da proibição da sua venda e comercialização aos menores de 18 anos de idade e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 24, Executivo Municipal. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 6.576.022,80. Ofício número 175, regime de urgência.
Será encaminhado à comissão especial.
Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, Executivo Municipal. Da nova redação aos incisos 2 e 3 do artigo 118 e ao inciso 1 do artigo 119 da resolução número 9, de 3 de abril de 1990, que dispõe sobre a lei orgânica do município.
Solicito aos senhores líderes de bancada que façam a indicação para a composição da comissão especial que analisará a presente proposta de alteração da lei orgânica. Líder da bancada do Republicanos.
A bancada republicana indica o vereador Mano Gás para compor a comissão.
Bancada progressista.
Vereador Gabriel Martinez.
Bancada progressista, vereador Gabriel Martinez.
Bancada do Podemos, senhor presidente, eu me indico.
Bancada do Podemos, vereador Padovan. Bancada do PDT.
Me indico é de eu mesmo, eu.
Bancada do PDT, vereador Luiz Fernando. Bancada do União Brasil.
Bancada do União Brasil, desta vez indico eu mesma.
Bancada do
Na
União
próxima
Brasil,
legislatura vou indicar o meu corregionário.
Bancada
Obrigada.
Do União Brasil, vereadora Estela Luzardo. Composta os membros que farão parte da comissão especial... Agora, correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 174, vereador Celso solicita retirada do requerimento número 541/2026. E-mail número 20, RGE, responde requerimento número 399 da mesa diretora.
Correspondências recebidas do Executivo.
número 169 a 173, 184 e 175. Encaminha a resposta aos requerimentos verbais número 6, vereador Bright, requerimento número 184, da vereadora Márcia Fumagalli, indicação número 79, da vereadora Manuela, requerimento número 263, do vereador Mano Gás, requerimento 172, do vereador Padovan, e regime de urgência ao PL 24/2026.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 259 ao 260/26.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 499 ao 505/26.
Passamos ao período de comunicações. Primeira inscrição, vereadora Manuela Couto.
Essa casa acaba de impedir a discussão de um tema extremamente relevante e importante para a nossa sociedade. Por 6-4, o parecer desfavorável na Constituição de Comissão e Justiça, no qual não diz que o PL é inconstitucional, porque não é, foi acatado por 6 votos dos colegas. O PL que institui o Maio Negro no município de Uruguaiana, um mês dedicado à conscientização sobre luta, à resistência aos direitos da população negra, não barra apenas o projeto. O que se barrou aqui não foi apenas o projeto, e sim o debate. O debate sobre o racismo foi barrado hoje nesta casa. E isso precisa ser dito com todas as letras, doa a quem doer. Porque essa mesma casa, em diversas oportunidades, aprovou projetos que instituem datas. E foi esse o argumento fraco e dissimulado usado hoje. Datas, campanhas, meses de conscientização sobre os mais variados temas. Aprovaram, por favor, com licença. E foram aprovados porque são importantes, porque têm relevância social. Aqui não é uma crítica aos que já foram aprovados, e sim estou mostrando o quanto já aprovamos semanas e meses de outras pautas. Aprovamos abrir laranja aqui na casa contra maltrato de animais, aprovamos setembro verde sobre doação de órgãos, e assim inúmeros. Aprovamos campanhas e debates de golpe contra idosos, campanha de relacionamentos abusivos, segurança de trânsito, valorização de instituições, autoestima da mulher e tantos outros. E todos estes temas são, sim, importantes. A minha revolta é por que hoje não? Por que hoje não? Mas hoje o tema é o debate contra o racismo. Quando o tema é da visibilidade à luta da população negra, o que se faz é impedir o debate? Qual é a diferença? Por que todos os outros foram aprovados e esse não? Se a casa já reconheceu por diversas vezes a importância de instituir campanhas e meses de conscientização, por que agora o entendimento não se sustenta? O mesmo entendimento que se teve tantas vezes. Não estamos falando de um tema menor. A luta contra o racismo não é um tema menor que todos os outros já aprovados nessa casa. Estamos falando de uma pauta histórica, de uma realidade que ainda persiste, de desigualdade que precisam ser enfrentadas. E é com informação, é com conscientização e com debate público. Impedir a tramitação desse projeto, que não é meu, que fique bem claro, não é meu, só quando o PL, quando os projetos estão corretos, eu defendo. Assim como não faço troca de favor, não voto que sim quando acho errado. No PL não é meu, mas eu defendo uma pauta necessária. Impedir a tramitação desse projeto é, na prática, dizer que esse debate contra o racismo não é importante. É isso que essa casa fez hoje. E isso, sinceramente, não condiz com o papel de um parlamento. O que se espera dessa casa não é o silêncio, mas o enfrentamento a temas difíceis. Não é o bloqueio do debate, e sim a ampliação. A gente precisa debater sempre. E hoje não se rejeitou apenas um projeto. Repito isso e vou falar nas minhas redes sociais, sim. E se fizerem cortes, o problema é de quem fizer. O meu vídeo nas redes sociais ele vai inteiro, para as pessoas saberem por que começou e como finalizei o que eu estou dizendo. Hoje se perdeu a oportunidade de discutir um tema essencial para a construção de uma sociedade mais justa. E isso precisa ficar registrado. Eu agradeço os votos, a proposição do vereador Clemente, que teve apoio do movimento negro e... Só um pouquinho. E agradeço os votos favoráveis ao PL do vereador Egídio, vereador Gabriel Martinez, vereador Celso e o meu, o vereador Clemente, propositor, não vota porque é o presidente. Muito obrigado e o combate ao racismo continuará. Racistas não passarão.
Obrigado, vereadora Manuela. Considerando de que eu não tenho nenhum colega aqui junto comigo na mesa, vereador Celso, vou passar a Vossa Excelência e a condução dos trabalhos para que eu possa usar a palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e concedo a palavra ao vereador, presidente desta casa, José Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, comunidade, o tema discutido hoje na casa é um tema, sim, bastante sensível e oportuno. Eu já registrei aqui que eu pedi aos colegas da mesa diretora para que assinassem comigo a proposição da proposta do Maio Negro. E tive a oportunidade de conversar com setores, segmentos, e me permitam aqui dizer sim do povo negro. O conceito de povo é um conjunto de indivíduos que em dado momento histórico compartilha laços culturais. Começa por aí. Então, esse argumento de que a palavra povo estava distorcido, de que esta palavra não poderia ser usada e ali teria um erro formal, não procede. Segundo aspecto analisado no parecer de Constituição e Justiça, é de que o poder legislativo não pode gerar leis e impor leis ao legislativo. Eu gostaria de ver o fundamento constitucional citado, o fundamento dele, aonde diz, fundamentado em lei, de que não pode ser exarado projetos de leis como aqui nós temos, e já citado aqui anteriormente. De minha autoria, inclusive, tem vários. O próprio seminário de segurança pública, que vai ser discutido aqui pelo Poder Legislativo, é de origem legislativa. O seminário, ou melhor, o ciclo de debates de prevenção e combate à violência contra a mulher, é de origem legislativa. Vai ser discutido aqui como já foi em outros anos. O seminário do carnaval é de origem legislativa, já foi aprovado aqui. O maio, ou o abril, o outro verde, o outro amarelo, o outro vermelho, é tudo de origem legislativa. E não é exclusividade do Parlamento Municipal de Uruguaiana, pessoal. Isto, inclusive, a nível federal. A nível federal. Nós temos legislações da Câmara e do Senado para eles fazerem os debates e as discussões. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos outras tantas imposições no sentido de discussão. Mas o que me traz aqui é lamentar, sim, porque a proposta era para nós tratar de um tema importante todos os dias. Porque todos os dias existem situações de que é necessário, sim, falar de um tema que é latente, é presente, e a proposta traz isso. Vou mais uma vez registrar aqui. O Maio Negro fala não somente do dia 13 de maio, que é uma data institucional que ali foi colocada, falando da abolição da escravatura nesta data, que já disse também de que há uma divergência, um entendimento de muitos de que essa data é apenas uma data simbólica. E Uruguaiana, o município de Uruguaiana, tem uma particularidade de que antes desta data, do 13 de maio de 1888, havia abolido seus escravos. E eu disse de que, então, o parlamento pudesse tratar desse tema, inclusive para promover, dentro das discussões, construções que pudessem auxiliar, inclusive, a população, fazer o debate e ali construir ferramentas para que nos auxiliasse, enquanto sociedade, a tratar de um tema tão necessário para todos nós. Mas, como é o parlamento, eu respeito, porque aqui a democracia está presente, e aqueles que têm suas fundamentações e divergiram da minha proposta, devem ter, e eu gostaria mais uma vez de dizer, de que os fundamentos devem ser sustentados dentro da legislação. Não vi apontar legalmente nada fundamentado que pudesse sustentar um parecer em contrário. Lamento, mas respeito. Muito obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente José Clemente.
Reassumo a condução dos trabalhos e a próxima inscrição, vereador Luiz Fernando.
Caros colegas, quero falar sobre sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Muito obrigado.
Próxima inscrição, vereadora Lilian Cucci.
Senhor presidente, colegas, vereadores e comunidade, eu subo hoje a esta tribuna com muita responsabilidade para tratar de um tema sensível, mas que precisa ser debatido com maturidade. Quero deixar claro, sou totalmente favorável ao respeito, à igualdade e ao combate a qualquer forma de preconceito. Isso não se discute. Isto é obrigação de todos nós. Mas, justamente por levar esse tema a sério, não posso concordar com a criação de mais umas datas no calendário, como propõe esse projeto. Nós já temos inúmeras campanhas, datas e ações ao longo do ano. E eu pergunto, o que de concreto muda na vida das pessoas com mais um mês simbólico? Vai gerar emprego? Vai melhorar o atendimento na saúde? Vai garantir mais oportunidades reais? A população não quer simbolismo. A população quer resultado. O combate ao preconceito não pode virar apenas discurso ou calendário. Ele precisa estar presente em políticas públicas sérias, contínuas e eficazes. Não podemos cair na ilusão de criar datas sobre problemas históricos. O que resolve é gestão, investimento e compromisso com resultados. Por isso, fui contra, não por ser a causa, mas por acreditar que ela merece mais do que ações simbólicas, merece respeito traduzido em atitudes concretas. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Vou passar a condução dos trabalhos ao vereador Celso Duarte, para ocupar o espaço de liderança da bancada do Podemos.
Assumo a condução dos trabalhos e concedo o espaço para a liderança do Podemos se manifestar.
Senhoras e senhores vereadores, comunidade, mais uma vez. Depois de ouvir aqui essas manifestações, e como a proposta é minha, eu quero dizer a Vossa Excelência, vereadora Aline, de que exatamente a ferramenta que está sendo proposta é que gera, sim, gera dignidade à pessoa. Ela gera, ela constrói dignidade para uma pessoa quando ela não tem a possibilidade de fazer manifestações e de, principalmente, abordar os temas sensíveis que tem na sociedade. São estas as construções necessárias dentro de um espaço democrático, de um Estado democrático como o nosso, que nos permite exatamente construir, porque sem o debate não há construção. As políticas públicas, elas são exaradas e construídas exatamente através do debate, do diálogo que estas ferramentas, que são essas propostas, proporcionam. E aqui citei como exemplo o ciclo de debates de enfrentamento e combate à violência contra mulheres, que tem construído muito aqui com essa ferramenta. Nós encaminhamos diversas ações e construiu-se, através do Poder Executivo, ações, inclusive, na segurança do município, que estão voltadas a estas políticas públicas de prevenção e combate à violência contra mulheres, que são objeto do debate através da lei. sem a oportunidade de se falar desses temas, e essa proposta, reafirmo, ali que apresentamos, né, fica vazio. Mas fica vazio a sustentação de uma condição de ilegalidade que não tem a sustentação. Não há sustentação, não há fundamentação. Né? E aí sim se torna vazio. É desta forma que se torna vazio. Quando a proposta é apresentada e se fala do fundamento dela, para que serve, como está ali consolidado na proposta, que é de diálogo, de debate, de construção e oportunidades de falar sobre esse tema. É dali que saiu. Agora, é vazio a sustentação de não trazer dentro do parecer algo de concreto que aponte legalmente de que a proposta não tinha sua legalidade. Chegamos ao ponto de ouvir aqui que eu estava impondo ao Poder Executivo, quando no texto é bem claro que o debate é do Legislativo. Né? Isso sim é faltar sabedoria. Agora há pouco foi falado aqui. Né? E além de sabedoria, nos parece que às vezes nos falta capacidade intelectual. E eu não gosto de abordar temas dessa natureza nesta linha. Mas a profundidade de assuntos que a sociedade carece, inclusive, pela falta de oportunidade, é isso que o Poder Legislativo tem que fazer. É aqui a casa dos debates. É aqui que se debate os mais diversos temas, vereador Gabriel, que são de interesses coletivos. Não é uma questão de um setor ou outro. E disse que aqui é debatido o carnaval, através do seminário do carnaval, lei de minha autoria. Aqui é debatido, no ciclo de debates, a prevenção e combate contra as mulheres, é lei de minha autoria. Aqui é debatido também as questões que envolvem outros aspectos da sociedade, como o Maio Verde, tem o mês amarelo, o mês vermelho, e todos são debatidos aqui voltado à construção política para que a gente consiga ajudar a população. E a proposta do Maio Negro não foge disso. Não impõe nada. Impõe apenas que se ouça setores da comunidade e se oportunize falar de um tema de relevância. Muito obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente José Clemente.
Muito obrigado, vereador Celso. Vou reassumir a condução dos trabalhos. E não havendo mais inscrição, damos por encerradas os trabalhos de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam, senhoras e senhores vereadores, servidores do Poder Legislativo, e desejando um bom dia a todos.